Hoje, há inúmeras possibilidades informativas, mas poucas estão imediatamente disponíveis quando estamos, por exemplo, tomando banho, realizando tarefas domésticas, produzindo trabalhos manuais ou dirigindo carro no engarrafamento. O tempo livre é cada vez mais escasso no mundo moderno. E a facilidade de recepção nesse contexto é que torna o rádio insubstituível até o momento. Por outro lado, na produção do conteúdo radiofônico, hoje se trabalha com a internet, a TV a cabo e a mídia impressa. O fato é que o rádio se torna invariavelmente a interface sonora da sociedade com esse novo mundo de informação. Eu sou Luiz Belo. E esse é o programa Profissões.
Biologia ambiental, fisioterapia, psicologia,
engenharia mecânica,
arquitetura,
militar,
inglês,
professor, fisioterapeuta,
direito,
medicina,
psicologia,
arquitetura,
medicina veterinária,
engenharia eletrônica,
educação física,
ciências da computação.
Muitas histórias já foram contadas nesse veículo. Para bater um papo e contar um pouco sobre essa mídia encantatória, convidamos um jornalista, advogado, professor universitário e principalmente um apaixonado radialista, Arnô Filho.
O meu entusiasmo pelo rádio começou quando eu tinha 8 anos de idade e eu fui, chegou para se apresentar aqui em São Luís, Celi Campelo. Que era um nome, né? Celi Campelo, com Banho de Lua, Estúpido Cupido, Broto Legal, era o nome da juventude. E eu tinha 8 anos e minha mãe me levou no auditório da Rádio Difusora, que era na Avenida Magalhães de Almeida, o primeiro endereço da Rádio Difusora, dos Bacelar. Então, a partir daí, para mim, fiquei deslumbrado quando eu vi, eu assisti o show dela, que foi no auditório da Difusora, pedi para ir ao estúdio, né? Tinha 8 anos de idade, fui ao estúdio e fiquei mais deslumbrado ainda. E eu me lembro que eu ficava curioso, eu queria saber como é que uma música terminava e entrava logo a outra música sem espaço. Aí eu fui ver que havia 2 tocadiscos. Esse foi um contato inicial. 2 anos depois, com 10 anos já, eu respondi a pergunta no programa Domingo é Nosso, de Lima Júnior. Lima Júnior era uma espécie, se você for fazer um comparativo, com Silvio Santos, guardadas as devidas proporções. Ele era um animador famoso, né? Programa de auditório, e nessa época a Difusora já tinha se mudado para o edifício João Goulart. E eu respondi a pergunta, ganhava prêmio e tal, e nisso ele fez amizade com meus pais, passou até a frequentar a nossa casa, que era ali no centro, e perguntou: o garoto não quer apresentar um programa infantil dentro do meu programa? Uns 2 meses depois eu fui, e nesse dia mesmo eu entrei no ar. Eu me lembro que ele ainda disse assim, Lima Júnior, disse: olha, quando acender a luz, tu estás no ar. Eu devo ter dito muita bobagem, né? Claro. Mas, só que nessa época, ele já tinha o câncer na garganta. Então ele já estava doente e a Lima Júnior, como eu digo assim, ele dramatizou, no bom sentido, a própria doença dele e até a morte, porque ele piorava, se afastava, internava. Quando retornava, a Difusora anunciava: no próximo domingo, Lima Júnior retorna, e era uma audiência imensa, monstra.
A Difusora era um marco,
né? A Difusora era a melhor rádio daqui, né? Já estava no edifício João Goulart. E nisso, Lima Júnior se afasta, Lima Júnior volta, afasta, volta, e terminou falecendo. Quando ele faleceu, eu também deixei a Difusora. Fiquei fora, depois eu fui, a convite de Rui Dourado, fui para Timbira fazer também um programa infantil, que também não demorou muito tempo. E aí, aos 12 anos, eu fui para a Rádio Ribamar, no Apicum, que era a rádio mais, vamos dizer, era uma rádio mais humilde, mas era também chamada a escolinha do rádio, era por onde o pessoal começava. Então, eu fiz o caminho inverso. Eu vim pela emissora mais forte e evidentemente, fui aprender mesmo na Ribamar, no Apicum. E na Ribamar eu fiquei quase 5 anos. Saí da Ribamar com quase 17, aí eu fui para a antiga Rádio Gurupi, que hoje é a Rádio São Luís, dos Diários Associados. Fiquei 1 ano e pouco, depois fui para a Educadora, voltei para Gurupi, voltei para a Educadora, voltei para Ribamar, que já era do Grupo Vieira da Silva, né? E fui para a rádio, fui de novo para a Rádio Gurupi como diretor-geral, já em 77, fiquei na Rádio Gurupi até 81 como diretor-geral, quando ela foi vendida para o grupo Zildane Falcão. Eu continuei com o Zildane Falcão até 85, mas nesse ínter, em 82, eu entrei na TV Educativa. E fiquei na TV Educativa até 95.
Meu nome é Marcelo Cantanhede, tenho 32 anos. Gostaria de perguntar, você participou ou conhecia os radialistas que fizeram a transmissão da versão maranhense do clássico livro Guerra dos Mundos?
Não, participar eu não participei, mas eu conheço todos eles, né? Alguns inclusive já não se encontram entre nós. Mas eu não participei, mas eu conheci, por exemplo, como foi a Guerra dos Mundos. Por que foi feita a Guerra dos Mundos? A difusora havia perdido o Ibope para a Rádio Educadora. Eu, inclusive, nessa época estava na Rádio Educadora. E o dono da difusora, que era o Dr. Magno Bacelar, que a Rádio Difusora nunca tinha perdido o Ibope, né, mandou buscar para dirigir a rádio um radialista e jornalista de nome, até no Rádio Nacional, chamado Fernando Costa, e entregou a direção geral da difusora para Fernando Costa, para ele levantar a audiência da difusora. Fernando Costa chamou Sérgio Brito, que era também um nome aqui no rádio do Maranhão, né? Sérgio Brito, um cara inteligentíssimo, já não se encontra entre nós, e disse assim: eu quero alguma coisa diferente para revolucionar. E Sérgio Brito teve a ideia de fazer o que Orson Welles fez há, não sei, há 40 e tantos anos, né, na BBC de Londres.
Um remake.
Um remake do. E trazendo para a situação local, onde inclusive radialistas daqui, né, morriam, por exemplo, J. Alves morria no campo de Perises. Né? Teve a participação do professor Reinaldo Farai, que também morria no final. Eu não tenho certeza se foi nos Estados Unidos ou em Londres, na Inglaterra. Mas o certo é que Sérgio Brito teve essa ideia e a difusora fez. Hoje, evidentemente, isso não teria dado certo, porque hoje tem a internet, você vai conferir tudo na internet. Mas naquela época, 1971, né, não havia essa globalização do mundo. Não estava totalmente globalizado, que hoje o que acontece em qualquer local do mundo, você sabe nos locais mais distantes. Então, foi feito isso, né, a Guerra dos Mundos. Na véspera, Fernando Costa, que era o diretor-geral da difusora colocado por Dr. Magno, informou que no dia seguinte, no Paradão do Raiol, ia ter alguma informação, digamos assim, de cunho importantíssimo, mas não disse o que era, e começou entrando uma edição extra do repórter Difusora. Então a Difusora, com isso aí, foi alguma coisa diferente que ela fez, né? Inclusive quando ela completava 16 anos, porque foi no aniversário da Difusora. A Difusora era de 55, e ela fez a Guerra dos Mundos em 71, justamente no aniversário da Difusora. No final, o diretor esclarecia que aquilo era uma rádio teatralização, festejando os 16 anos da Rádio Difusora. Só que, na hora que foi ao ar, não era dito que era rádio teatralização, foi colocado como jornalismo. Daí porque causou toda essa celeuma, né? O que o Fernando Costa, que era o diretor da difusora, fez aqui, né, com a criação sensacional de Sérgio Brito, né, havia sido feito há muitos anos. Então, e que na realidade revolucionou o mundo e revolucionou também aqui. Tanto é que a própria unidade do Exército aqui lacrou a difusora. Ela foi lacrada, parece que de tarde, nem poderia, apesar de se encontrar o país no regime militar, mas o Exército não podia lacrar uma emissora de rádio. Tanto é que o Dr. Magno foi a Brasília e com 24 horas ou 48 horas, não sei bem, conseguiu fazer com que a emissora voltasse ao ar. Quando o rádio AM quer fazer alguma coisa de diferente, ainda é um grande veículo de comunicação, como muito depois faria a Rádio Educadora com a cobertura do crime organizado também, né?
Nesse mundo globalizado, com tanta informação, Arnaldo, isso não faz com que o rádio se reinvente constantemente?
Hoje as plataformas são várias, né? Você tem a internet, O pessoal mais jovem, por exemplo, eu tenho dois netos que ficam permanentemente conectados ao computador e na internet. Quer dizer, no meu tempo de criança, a gente jogava bolinha de gude, né? E eu via rádio, via a televisão, começou em 63, aqui em São Luís, eu tinha 11 anos. Quer dizer, não havia essa informação generalizada, ampla, que hoje você tem acesso a tudo. E eu vejo isso como positivo. Agora, não creio que acabe nem o rádio e tampouco o jornal impresso. Não acaba, não. O veículo impresso não acaba. Agora, evidentemente que essas plataformas, elas devem buscar alternativas.
Né? No caso da rádio, você se considera um protagonista dessa história toda que vem de lá, dos primórdios, eu diria, da rádio no Maranhão, e agora assim, quando você se depara com a internet, qual é a sua sensação?
Não, eu comecei no rádio, na realidade, em 62, né? O rádio aqui começou em 1940, 41. Matimbira. Eu ainda trabalhei com vários desses nomes que iniciaram o rádio aqui no Maranhão, como Parafuso, que tem 80 e poucos anos, né? E foi um dos primórdios, se eu não estiver enganado, é o radialista vivo mais antigo aqui de São Luís. Então, eu trabalhei com Parafuso, né, na Difusora, trabalhei... vários outros companheiros já se foram, né? Evidentemente, eu era criança, eu comecei criança. Mas eu não diria que eu seria protagonista. Eu acompanhei durante muitos anos, né? E até antes de ser professor da universidade, minha vida sempre foi rádio e a televisão, que eu estive também na TV Educativa. Quando eu fui ser professor aqui, também foi na área de rádio e televisão. Eu fiz concurso para o Departamento de Comunicação, mas na habilitação de rádio e TV. E em 2003, quando eu deixei a TV Educativa em 95, fiquei só no magistério, então eu fiquei afastado do rádio, da televisão, de 95 até em 2003, quando o reitor, na época, o professor Barroqueiro, me convidou para dirigir a Rádio Universidade. Ou seja, a minha vida, hoje eu estou num cargo mais administrativo, menos de radialista e mais administrativo, mas tudo faz parte do métier. Então, eu quero dizer, eu não me coloco como protagonista, mas o que eu quero colocar é que a minha vida inteira, além do magistério, que eu já estou há 28 anos e 6 meses aqui na UFMA, com mais 2 anos que eu fui professor substituto, quase 30 anos, posso dizer, mais de 30 anos até, então, a minha vida, além do magistério, foi o rádio e a televisão.
Você concorda, Arnaud, que a comunicação é um catalisador para as mudanças sociais?
A comunicação sempre foi um catalisador e um agregador, né, da própria sociedade. Agora, mais ainda. Porque veja, vou só dar um exemplo aqui. O sonho de todo jornalista de impresso, de jornal impresso, era ter uma coluna. E para ele ter a coluna, ele levava algum tempo. Ele começava como foca, que é aquele jornalista que começa coletando notícias e tal, etc. Para ter uma coluna era muito, demorava muito. Hoje, basta ele querer com o blog. E até sem ser jornalista, ele cria um blog. As redes sociais são veículos de comunicação. Ao mesmo tempo que abre o espaço para você se comunicar, também faz com que você deva ter responsabilidade naquilo que você vai falar. Porque toda a legislação, a Constituição, as leis que criam o dano moral quando você excede nos crimes de calúnia, injúria, difamação, não é só para os veículos tradicionais. As redes sociais também, os blogs também. O fato de eu poder falar o que eu quero ou escrever o que eu quero não me dá o direito de eu injuriar, caluniar ou difamar.
Qual o som que você quer ouvir?
Eu gosto muito de música clássica. E quando eu tinha 4, 5 anos de idade, isso desde criança, eu me lembro que minha mãe foi ao Rio e eu pedi para ela trazer um disco de valsas de Strauss. Eu tinha 4, 5 anos, 6 anos mais ou menos. Ela me trouxe um toca-disco portátil e um compacto com valsas de Strauss. E eu gosto até hoje, eu gosto de música clássica. Aí se eu for escolher uma das músicas, uma das valsas de Strauss que eu mais gosto, eu sei que as pessoas vão até achar graça e tal, ele tá ultrapassado, ou já nasceu ultrapassado, com criança já gostava, mas eu gosto muito do Danúbio Azul.
Gostaria de agradecer a você, Arno Filho, que nos recebeu para essa entrevista, para esse bate-papo, a você, Kit Figueiredo, que nos ajudou nessa condução, e deixar como nota. A valsa Danúbio Azul foi composta em 1866 por Johann Strauss II. Essa valsa é conhecida como o hino não oficial da Áustria e por fazer parte das trilhas incidentais do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu sou o Luiz Belo e esse foi o programa Profissões.